em nome da lei.
Olá, cá estamos para uma edição especial, mais uma do Em Nome da Lei, agora em formato diário. Como sempre, temos em linha um advogado. Hoje está connosco José Amorim Magalhães, um dos coordenadores da equipa de laboral da Sociedade de Advogados Moraes Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva e Associados. José Amorim Magalhães, muito obrigada por estar connosco. Primeira pergunta que lhe coloco foi-nos colocada pelo Nelson Silva. É motorista, tem 200 horas no banco de horas referentes ao ano passado. Quer gozar agora 2 semanas para se resguardar em casa por causa do coronavírus, mas a empresa não o quer deixar gozar esses dias, nem lhe quer pagar. Ele pergunta se perante a lei pode gozar as horas, informando naturalmente a empresa com os devidos 5 dias de antecedência.
Olá, viva, como vai? Bem, quanto a esta primeira pergunta, o primeiro esclarecimento a prestar é que não é a lei que responde a esta questão. Ou seja, a lei, o Código de Trabalho, não define nem antecedência, nem se é o trabalhador que deve informar a empresa do momento em que vai compensar o crédito de horas. O que a lei diz é que estes aspectos, se é por iniciativa do trabalhador ou na falta por iniciativa do empregador, e por outro lado a própria antecedência com que uma das partes deve informar a outra, a lei diz que estes aspectos devem ser regulados, definidos logo à partida, quando o regime de banco de horas é estipulado entre as partes. Deixe-me dizer que o banco de horas pode ser estipulado por 2 vias, ou instrumento de regulamentação coletiva ou por acordo individual. Isto é, podia, por causa com as alterações do Código, em setembro de 2019, vieram estipular que deixou de ser possível que o banco de horas passasse a ser feito por acordo individual entre trabalhador e empregador. E, portanto, não sendo o Código de Trabalho que define nem a antecedência, nem a quem compete a iniciativa, o conselho que eu dou a este ouvinte é que procure saber como é que foi estipulado o seu regime de banco de horas. Foi por convenção coletiva ou por acordo com a empresa? Pois será aí que a antecedência e a quem compete a iniciativa virá regulada.
Portanto, penso que está claro, ou haverá uma convenção coletiva que ele tem de consultar para Exatamente. Ver como é que pode fazer, ou então faz parte do acordo que foi feito com ele e que ele terá também naturalmente de consultar para ver o que é que pode fazer. Vamos para uma segunda pergunta. Diana está desempregada. Fazia 4 horas por dia como empregada doméstica para arranjar algum rendimento, mas foi dispensada por causa da pandemia. E agora não tem qualquer tipo de rendimento e tem a renda de casa para pagar e tem 3 filhos. Pergunta se tem direito a algum tipo de apoio. Soutor, o que é que lhe responde?
Ora bem, o que eu respondo a este ouvinte é o seguinte. Os apoios que foram para já estabelecidos em relação aos trabalhadores de serviço doméstico prendem-se com o regime excepcional de assistência à filha decorrente do encerramento dos estabelecimentos de ensino. Isto para aqueles trabalhadores que não possam prestar a sua atividade por esse motivo. Mas, para beneficiarem destes apoios, a nota que eu dou é que os trabalhadores têm de estar inscritos na Segurança Social e a fazer os respectivos descontos, o que, como sabemos, nem sempre que isso acontece. Mas a questão deste ouvinte não está propriamente relacionada com este tipo de apoios e se pode recorrer a apoios. A questão deste ouvinte, na minha opinião, está relacionada com a dispensa do serviço que foi promovida pelo empregador, invocando razões que à partida me parecem válidas, aceitáveis, neste quadro de excepcionalidade que vivemos. O regime de serviço doméstico não regula esta questão excepcional. E eu acho, no entanto, que a trabalhadora não pode ficar desprotegida. Assim, o que me parece é que, visto que a dispensa resulta de ato do empregador e não de impedimento da própria trabalhadora, nem da ordem da autoridade pública, eu acho que é possível fazer aqui um paralelismo com a norma do Código de Trabalho, em que diz que nestes casos de força maior, e será esta a razão invocada pelo empregador, que nestes casos ocorre a suspensão do contrato, mas o trabalhador mantém o direito a receber a retribuição e 75% da retribuição. Uhum. Portanto, o que eu diria é que a questão não está relacionada necessariamente com a questão dos apoios, mas sim com o próprio contrato que foi celebrado entre as partes e os respectivos efeitos.
Ó, Soutor, portanto, pode haver várias pessoas que estejam nesta circunstância, que façam sim. trabalho doméstico e, por causa da pandemia, foram dispensadas. Portanto, resumindo aqui numa ideia, essas pessoas têm direito a 75% do seu vencimento, ainda que não estejam a trabalhar, se foi a entidade patronal a dispensá-las por causa da situação de pandemia que vivemos. Estou a concluir
essa,
bem?
Essa é a minha opinião.
De qualquer forma, se esta senhora não quiser ir por essa via, porque pode eventualmente depois ser dispensada de ser reintegrada na casa,
claro,
onde fazia serviço doméstico, ela tem de qualquer forma, pode pedir apoios sociais, como o rendimento social
de inserção. Exatamente, e pode recorrer aos outros apoios que se encontram, que estão previstos para apoiar não só os trabalhadores, mas a generalidade das pessoas, no âmbito das rendas, no âmbito de apoios a créditos, etc.
Uhum. Muito bem. O Miguel, de Famalicão, continua com dúvidas sobre o regime do layoff e as suas consequências no ordenado de cada trabalhador. E pede que lhe façamos as contas. Vamos ouvir.
Olá, bom dia. Fala Miguel, de Famalicão. Eu queria que vocês me dessem um exemplo de um salário de 1.000 euros a entrar em layoff. Obrigado.
São contas fáceis de fazer.
São contas fáceis de fazer. Se bem que eu precisaria aqui de uma máquina de calcular que não tenho. Mas o que eu diria ao Miguel é o seguinte. O Miguel deverá dividir o seu salário por 3 e multiplicar por 2. O que dará qualquer coisa como 660 e tal euros. E, portanto, será esse o salário que o Miguel receberá no âmbito de um layoff, no âmbito da suspensão do contrato de trabalho.
Uhum.
Estas regras dizem o seguinte: durante a suspensão do contrato, o trabalhador tem direito a 2/3 da sua retribuição. No mínimo, o salário mínimo nacional, o máximo, o triplo do salário mínimo nacional.
Muito bem. A Maria Silva está em casa por assistência ao menor de 10 anos, porque a escola encerrou. O marido foi, entretanto, enviado para casa e está em teletrabalho. Ela trabalha num call center de um banco e o trabalho que faz pode também ser feito a partir de casa. No entanto, como não há computadores portáteis disponíveis, a empresa não a deixa estar em teletrabalho. Pergunta se tem de ir trabalhar ou se pode ficar em casa para tomar conta do filho, estando o marido em teletrabalho.
Bem, quanto a esta nossa ouvinte, eu diria que sim, terá de ir trabalhar, porque há aqui dois aspectos essenciais para efeitos de atribuição deste regime excepcional de assistência a filhos durante o encerramento das escolas. O primeiro é que a atividade do trabalhador não possa ser exercida em regime de teletrabalho. Se puder, o trabalhador já não poderá beneficiar deste regime. O outro é que ambos os progenitores se encontrem impedidos de prestar assistência aos filhos. Ora, a partir do momento em que um progenitor passa a estar em regime de teletrabalho, de acordo com a lei, este poderá prestar essa assistência impedindo o outro.
Uhum.
Eu bem sei que não é fácil trabalhar em casa com filhos pequenos. Eu estou a sentir isso na pele, mas foi assim que ficou estabelecido.
Claro.
Nota ainda que, ao preencher o formulário para pedir essa assistência, o trabalhador tem de declarar que o outro progenitor está impedido de prestar assistência. Ora, no caso da Maria, isso não acontece. E, se a Maria o fizer, poderá incorrer em infração disciplinar por prestar falsas declarações quanto às justificações de falta.
Uma outra ouvinte que quer também saber se pode ficar em casa com o bebê. Ela é enfermeira, tem, portanto, uma profissão de risco e o marido trabalha no armazém de uma farmacêutica. Do que leu, só poderia recorrer se o bebê estivesse numa creche. O bebê tem estado com os avós, mas os avós são um grupo de risco e, portanto, a mãe quer agora ficar em casa com o bebê.
Disse que a mãe era enfermeira, ou seja, é uma profissional de saúde e, por isso, faz parte do grupo de trabalhadores que prestam, neste momento, serviços essenciais e a quem nós temos muito a agradecer, aos médicos, aos enfermeiros, aos auxiliares de ação médica, às forças de segurança. Mas para este grupo de trabalhadores e no âmbito das medidas excepcionais de combate à pandemia do Covid-19, foi definido um regime específico relativamente ao encerramento das escolas e creches e no sentido de ser identificado em cada agrupamento de escolas um estabelecimento que ficasse aberto para acolher os filhos destes profissionais. Mas para além disso foi também definido e em particular relativamente aos profissionais de saúde, dada a importância das suas funções no momento, foram definidas regras específicas no âmbito da assistência à família. Foi o despacho 3301/2020. E uma das regras definidas nesse despacho é a seguinte: é que quando o agregado familiar é constituído por um trabalhador que é profissional de saúde, neste caso a mãe, e por outro que não seja, a assistência deve ser prestada por aquele que não é profissional de saúde. Portanto, neste caso, a assistência ao filho deve ser prestada pelo pai.
Pelo marido que trabalha num armazém.
Exatamente.
De uma farmacêutica.
Tem a ver outro aspecto, agora aqui também me parece importante, que é, não é pelo facto do filho não estar numa creche e que está com os avós, que o pai não possa beneficiar neste regime de assistência aos filhos. E por um lado, as razões que refere, os factos dos avós fazerem parte do grupo de risco, parecem bastante relevantes e até parece uma das razões pelas quais o governo terá levado o governo a proceder ao encerramento das escolas. Porque se sabe que é isso. A normalidade das situações é essa mesmo. Os filhos ficam geralmente com os avós. E por outro lado, também não me parece que faça qualquer sentido restringir o acesso ao regime de assistência neste caso, pois a assistência, não obstante o filho não estar na creche, é tão necessária como nos demais casos e, portanto, acho que se impõe aqui uma interpretação extensiva das normas para proteger esta pretensão da pretensão deste casal, tendo em conta, porém, que a assistência não poderá ser prestada pela mãe, que é enfermeira.
Muito bem, está claro. Agradeço mais uma vez ao advogado José Amorim Magalhães. Não temos mesmo tempo de responder a mais perguntas, mas voltamos amanhã para dar resposta a tantas outras questões que nos são colocadas relativas ao direito de trabalho, mas também a algumas perguntas ligadas ao arrendamento. Amanhã prometo dar resposta a essas perguntas também. Em nome da lei.